Olá, sou João Aldeia. Hoje vou falar-vos um pouco sobre trabalho, classes sociais, desigualdades sociais e pobreza. Para isto, eu vou suportar na minha investigação sobre a vida na rua, ou seja, sobre o fenómeno de sem-abrigo, que nos permitirá pensar sobre estas questões de trabalho, classes, desigualdades e pobreza a partir do seu extremo. Portanto, a partir da posição daqueles que são mais desprivilegiados, a partir da posição daqueles que são mais oprimidos. Parece-me que nós podemos utilizar a vida na rua como um paradigma da pobreza. Parece-me que a podemos utilizar, sim, na medida em que a pobreza manifesta-se na vida na rua em toda a sua brutalidade. A pobreza manifesta-se na vida na rua num grau extremo. Portanto, na vida na rua, a privação e a opressão que estão associadas à pobreza atingem um grau extremo. Isto, aliás, é algo que já Georg Simmel, o grande sociólogo da viragem do século XIX para o século XX, tinha defendido no seu pequenino, mas magnífico texto sobre a pobreza, Der Arme, o pobre, publicado em 1908, no qual ele afirma, ou afirmou, que a falta de abrigo era o resultado do fenómeno extremo da pobreza, citando. É pelo menos assim que eu tenho abordado a vida na rua ao longo dos últimos 15 anos, na minha própria investigação. A vida na rua é um paradigma da pobreza no sentido de que, ao estudarmos a vida na rua, estamos a observar um conjunto de fenómenos sociais que não se esgotam nela e que, de alguma forma, nos dizem alguma coisa sobre outros campos, sobre outras esferas da sociedade. De algum modo, aquilo que nós vemos quando olhamos para a vida na rua, quando estudamos a vida na rua, extravasa da vida na rua e permite-nos compreender não só a própria vida na rua, como outras áreas da vida social, nas quais os mesmos fenómenos também se manifestam, ainda que de forma menos intensa. Ora, se a vida na rua é um paradigma da pobreza, nós podemos então utilizá-la para pensar várias questões que caracterizam a sociedade portuguesa contemporânea fora da vida na rua. As que nos interessam aqui são, sobretudo, o tratamento social dos pobres, incluindo a assistência pública ou privada aos mais pobres, e a relação dos pobres com o trabalho, o que irá permitir-nos pensar também sobre a relação mais geral de todos os sujeitos com o Estado e a relação mais geral de todos os sujeitos com o mundo do trabalho. Ora, ao abordarmos assim a vida na rua, nós vamos poder desmontar, desconstruir criticamente algumas ideias que estão empiricamente erradas, algumas ideias que são desmentidas pela observação do terreno. Entre elas, nós vamos conseguir desconstruir esta ideia de que os sem-abrigo não querem trabalhar, que são indivíduos preguiçosos, indivíduos amorais ou mesmo indivíduos imorais que vivem na rua porque querem. Portanto, que são os aproveitadores, que vivem da generosidade, das prestações públicas, da pobreza e da caridade privada e do terceiro setor. E se calhar alguns até vivem luxuosamente dessa generosidade do Estado e dos privados. Esta ideia de que vivem luxuosamente, como, e eu espero que tenham presente, é algo em que só pode acreditar quem não tem a mínima noção do valor das prestações públicas da pobreza, incluindo do rendimento social de inserção, que em 2025 tem o valor de 242,23 € para um adulto solteiro. De resto, estas ideias que mencionei agora não são ideias novas. De uma forma ou de outra, elas acompanham a história da pobreza na Europa, que tem sempre como referência a dicotomia bom pobre, mau pobre. E os sem-abrigo são recorrentemente associados a esta figura de mau pobre. O que é que são estas duas figuras, do bom pobre e do mau pobre? Os bons pobres, no fundo, são aqueles que são considerados, quer como aptos para o trabalho, ou como inaptos para o trabalho, mas considerados como aptos ou inaptos para o trabalho, por outrem que não eles próprios. Portanto, se estes indivíduos forem considerados como inaptos para o trabalho, e portanto não trabalharem, devem ser ajudados por questões éticas, muitas vezes por questões éticas que têm uma matriz religiosa. Mas também há indivíduos que caem nesta categoria dos bons pobres, que são considerados aptos para o trabalho e trabalham sendo considerados aptos e, portanto, devem ser louvados pelo seu empenho no trabalho que mostra a sua conduta ética. E estes últimos, estes bons pobres que trabalham porque são aptos para isso, podem eventualmente até ser ajudados também com esmola, mas tenham em mente que, obviamente, neste contexto, nem o louvor pela sua conduta ética, nem a esmola eliminam a sua pobreza e muitas vezes a sua pobreza extrema. Já os mãos pobres são outra categoria nesta representação social da pobreza. Os mãos pobres são, no fundo, aqueles que são considerados como não querendo trabalhar, apesar de serem aptos para o trabalho. Logo, devem ser punidos, devem ser forçados a trabalhar, forçados pela violência e pela fome. Isto é, no fundo, aquilo a que Bronislav Germéck, o historiador da pobreza na Europa, explicou quando caracterizou a posição dos pobres como algo que historicamente oscila entre a forca e a piedade. Portanto, caridade para os bons pobres, repressão para os maus pobres. Ora, estas não são ideias inocentes. Estas são ideias que historicamente foram usadas para promover a submissão dos pobres, para garantir que os indivíduos estariam dispostos a trabalhar a baixo custo e sem se queixarem. Não para garantir que eles estariam dispostos a realizar uma atividade qualquer, uma atividade que eles próprios possam definir como sendo interessante ou sendo necessária, mas dispostos a realizar uma atividade que é reconhecida como trabalho útil, como trabalho legítimo e reconhecida como tal, de acordo com as ideias dominantes numa dada sociedade. Ideias dominantes que, como Marx defendeu, são sempre as ideias das classes dominantes, não as ideias dos próprios pobres, mesmo que estes possam incorporar as ideias das classes dominantes. Esta é a representação social da pobreza que, de alguma forma, é dominante ao longo da história da Europa e só foi, em parte, negada durante o período áureo do Estado Social na Europa, portanto, durante aquelas poucas décadas, que vão do fim da Segunda Guerra Mundial à década de 1970, na Europa em geral, não em Portugal. Durante o Estado Social, durante este período áureo do Estado Social, passou a vigorar uma outra ideia, a de que os indivíduos tinham, no fundo, direitos incondicionais, simplesmente porque eram cidadãos. E logo deviam ser apoiados pelo Estado, Estado que funcionava enquanto representante da sociedade. Eles eram cidadãos, logo tinham direitos incondicionais, tinham que ser apoiados pelo Estado, portanto, caso tivessem necessidade disso. Isto foi sempre assim, obviamente, mais na teoria do que na prática. Mas era a ideia dominante, era a narrativa dominante. Ainda que, da década de 1970 em diante, esta ideia de incondicionalidade de direitos volta a ser colocada em causa. E em Portugal esta ideia nunca teve tanta relevância quanto noutros países, como teve, por exemplo, na Alemanha ou em França. E nunca teve esta relevância tão pronunciada, em grande medida graças ao atraso histórico da sociedade portuguesa na construção de um Estado Social, que só começou a ser criado depois da ditadura, portanto, já na segunda metade da década de 70. Mas isto foi feito em Portugal, em contraciclo, porque quando o Estado Social começa a ser construído em Portugal, está já a ser criticado e a começar a ser atacado no resto da Europa. Logo, nós em Portugal nunca tivemos mais do que um Estado Social incipiente. O Estado Social que começou a ser criticado e atacado em Portugal pouco depois de começar a ser construído, o que levou a que nunca tenha florescido em pleno e tenha ficado sempre marcado, menos por esta lógica de que vos falava há pouco, característica do Estado Social por princípio, menos marcado em Portugal por esta lógica da incondicionalidade dos direitos dos cidadãos, do que por uma lógica assistencialista. Ora, nós passamos desta lógica de incondicionalidade de direitos a uma outra, Portanto, a partir da década de 70, nós passamos a uma outra lógica. A uma lógica que, em muitos aspectos, é uma lógica antiga, que percebe a assistência como uma contrapartida. Em grande medida, percebe a assistência como uma contrapartida de realização de uma atividade. Esta é a lógica que vem substituir a lógica do período áureo do Estado Social, a partir da década de 70, portanto, na Europa em geral, em Portugal, isto é, enfim, um bocadinho mais atrasado, dados os 50 anos de Estado Novo. Novamente, esta outra lógica que vem negar a lógica da incondicionalidade dos direitos, portanto, esta lógica da contrapartida, esta lógica de que os direitos dependem de uma contrapartida que assuma forma de realização de uma atividade. Novamente, nós não estamos aqui a falar de uma atividade qualquer. Não é uma atividade que os próprios indivíduos, pobres, assistidos, considerem interessante ou importante. É uma atividade que é reconhecida como válida, neste caso atual, pelo dispositivo assistencialista público ou privado, em representação da sociedade em geral. Vocês conhecem esta lógica bem. Portanto, se querem receber um qualquer tipo de apoio estatal em período de pobreza ou desemprego, os assistidos têm que mostrar que procuram trabalho empenhadamente. Têm que realizar um conjunto de formações variadas que supostamente vão aumentar a sua empregabilidade. Ou, no caso dos mais pobres dos pobres, têm muita vez de trabalhar sem remuneração em atividades que outrem que não eles decide que eles devem realizar em troca da recepção de uma prestação pública da pobreza, como é o caso do rendimento social de inserção. Prestação pública é essa que assim é transformada, não tanto num direito, quanto na remuneração que está associada a esta atividade. Portanto, isto é uma lógica de qui pro quo. O Estado garante um direito, mas apenas se os indivíduos derem algo em troca. O que pode levar-nos a perguntar se ainda estamos rigorosamente, em sentido técnico, a falar de direitos. Poderia dizer muito mais sobre isto, mas regressemos à vida na rua e, em especial, regressemos à relação dos sem-abrigo com o trabalho. Ora, a representação social segundo a qual os sem-abrigo rejeitam o trabalho, pura e simplesmente não é verificável, nem pela bibliografia, nem pela observação no terreno, e eu tenho centenas de horas de observação no terreno. O trabalho é fundamental na vida de muitos indivíduos sem abrigo. E é fundamental tanto no passado quanto no presente. Muitos sem abrigo trabalharam regularmente durante décadas antes de chegarem à rua. E construíram uma identidade pessoal, como profissional da área X, como pedreiro, como talhante, etc. Ora, mesmo em situações em que estes indivíduos não conseguem encontrar trabalho, e vivem na rua há alguns anos, muitos deles continuam a definir-se a si mesmos com base nesta profissão. Portanto, eles constroem uma identidade positiva a partir da sua relação passada com o mundo do trabalho. Isto permite-lhes, de alguma forma, afastarem-se emocionalmente do estigma de serem assistidos ou do estigma de serem sem abrigo. Portanto, continuarem a sentir-se como profissional da área XYZ permite-lhes recusar simbolicamente uma identidade negativa como sem-abrigo ou assistido. E assim ajuda-os a sobreviver emocionalmente à brutalidade da vida na rua, mesmo que não os ajude particularmente a sobreviver materialmente a esta brutalidade. Como perceberão, de algum modo isto implica que estes indivíduos incorporaram a representação social dominante da pobreza de que eu vos falava há pouco. Portanto, ao construírem a sua identidade deste modo, eles estão a colocar-se do lado dos bons pobres que não merecem a sua sorte. Portanto, estão a distinguir-se dos maus pobres que vivem na rua por sua própria culpa. E, portanto, estão a incorporar uma representação social que os prejudica. Mas, de qualquer forma, apesar disso, esta construção identitária pelo trabalho passado é importante porque permite a estes indivíduos sobreviverem emocionalmente num contexto de privação material e de opressão extremas. Portanto, o trabalho passado é importante para os sem-abrigo, mas também é importante o trabalho que eles realizam no presente. Obviamente, com o preço atual da habitação e com os salários baixos que são pagos em Portugal, é impossível a muitos indivíduos pagarem uma casa mesmo trabalhando regularmente. Mas mesmo ignorando este facto, para diversos sem-abrigo, o trabalho apresenta-se como uma estratégia de sobrevivência importante, porque lhes permite obterem um rendimento que vem complementar e muitas vezes que se apresenta como alternativa a outras fontes de rendimento que eles têm disponíveis na rua. Fontes de rendimento tais como recepção de prestações públicas da pobreza, a esmola, etc. Em muitos casos, o trabalho realizado no presente não é um meio para os indivíduos poderem sair da rua. Não lhes permite deixarem de ser sem abrigo. É, pelo contrário, uma forma de eles fazerem face à privação extrema na rua. Mas isto só é assim pelo tipo de trabalho específico que está disponível para muitos sem-abrigo. A esmagadora maioria dos sem-abrigo só consegue ter acesso a trabalhos mal remunerados, muitas vezes sem contrato, pesados, sujos. Portanto, só conseguem ter acesso, no fundo, àquelas que são as piores tarefas disponíveis na agricultura, na construção civil ou na restauração. Isto é assim, portanto, eles não têm acesso a outro tipo de trabalho, porque a vida na rua não é compatível com outro tipo de trabalho. Não têm um domicílio fixo, não podem receber correspondência. A entidade patronal não pode saber onde é que eles estão, a autoridade tributária não pode saber onde é que eles estão. Vivem na rua, pernoitam na rua, têm dificuldade em manter uma higiene, uma estética que estão próximas da norma domiciliada, que é sempre uma norma mais idealizada do que empiricamente verificável, mas enfim. E portanto, têm mau aspecto e cheiram mal, de acordo com um certo padrão domiciliado, o que, como calcularão, os torna dificilmente empregáveis aos olhos de muitos recrutadores potenciais. E dormem na rua. Dormem na rua, mal, desconfortáveis, com frio, com fome muitas vezes, com medo da agressão. E portanto, andam cansados. Andando cansados, muitíssimo cansados, fisicamente desgastados. Têm, como compreenderão, dificuldades sérias em cumprir horários regulares. E, portanto, neste contexto, dificilmente, sem-abrigo podem estabelecer uma relação com outros tipos de trabalho, para além daqueles que eu referi. Ora, sem-abrigo não rejeitam o trabalho. Muitos deles trabalham. A maioria deles trabalhou durante décadas antes de ser sem-abrigo. Não rejeitam o trabalho. Mas acontece em algumas situações que trabalhos como estes que eu vos estive a descrever sejam de facto rejeitados. Mas o que está a ser rejeitado não é o trabalho em geral. Eles rejeitam, alguns sem abrigo, em algumas situações, rejeitam este tipo de trabalho. Mal pago, pesado, inseguro. E rejeitam não porque são preguiçosos, não porque querem viver da caridade alheia, mas porque já aceitaram este tipo de trabalho no passado. E sabem por experiência própria que este trabalho não vai permitir-lhes sair da rua. Não vai permitir-lhes deixar de ser sem abrigo. E sabem por experiência própria que provavelmente, se recusarem um trabalho deste tipo, vão encontrar outro semelhante em pouco tempo. E para mais, é relevante também terem em mente que, se há quem rejeita este tipo de trabalho na rua, também há indivíduos sem abrigo que rejeitam a assistência pública ou privada.
incluindo indivíduos sem abrigo que rejeitam receber prestações públicas da pobreza, precisamente porque rejeitam as contrapartidas associadas à recepção dessa prestação pública de que eu vos falava há pouco. Porque rejeitam a opressão e o controlo associadas à prestação pública da pobreza na lógica da contrapartida. Porque rejeitam o estigma de ser assistidos. Mas, adiante. Em rigor, aquilo que estes indivíduos estão a rejeitar, quando rejeitam estes trabalhos mal pagos, pesados, inseguros, sem contratos, o que eles estão a rejeitar não é trabalho. Hannah Arendt, a grande filósofa de meados do século XX, lembrou-nos que na Grécia clássica existia uma distinção entre trabalho e labor. O trabalho era aquela atividade que era realizada pelo homo faber, o artesão. Era uma atividade que tinha como objetivo construir um mundo de coisas duráveis, um mundo de coisas que ultrapassava o próprio artesão. Pelo contrário, o labor na Grécia clássica era a atividade desempenhada pelo animal laborans. Era a atividade que o animal laborans realizava com vista à reprodução biológica. E tão só com vista à reprodução biológica. O trabalho produzia coisas duráveis, mas o labor produzia coisas que tinham como único propósito ser consumidas no imediato, para garantir a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Ora, na Grécia clássica, isto tornava o labor numa atividade que era inerentemente desvalorizada. Era uma atividade que era reservada aos escravos e às mulheres. Não era a atividade dos cidadãos livres. Não se esqueçam que a Grécia clássica era uma democracia limitada. Era uma democracia esclavagista e sexista. Mas, portanto, o labor não era algo que fosse feito, desempenhado por cidadãos livres. Era demasiadamente desvalorizado para eles o fazerem. Alguém que não eles tratava das suas necessidades biológicas. Portanto, o labor era desvalorizado porque era incontornavelmente efêmero. Ao contrário do trabalho do Homo Faber, o labor do animal laborans não tinha como objetivo deixar uma marca no mundo. Não visava construir o mundo. O labor era só aquela atividade que funcionava como suporte de todas as outras atividades que os gregos consideravam que valiam verdadeiramente a pena. A política, a filosofia, entre outras. Ora, vista a partir daqui, o que os sem-abrigo, o que alguns sem-abrigo rejeitam, não é trabalho, é labor. Eles não rejeitam o trabalho porque, pura e simplesmente, eles não têm acesso ao trabalho neste sentido rigoroso. O que rejeitam são atividades laborais, de má qualidade e mal remuneradas. Atividades que sabem que não têm sequer o potencial de os tirar da rua. Não têm o potencial de levar a que eles deixem de ser sem abrigo. Portanto, estas são, no fundo, atividades que às vezes rejeitam, outras vezes desempenham, mas são atividades laborais, não trabalho, mas labor, que eles desempenham para conseguirem alguns euros para comer durante um dia ou dois, para comprar cigarros ou algo semelhante. Mas não são mais do que isto. Ora, tudo isto, parece-me, pode levar-nos também ainda a outra linha de interrogação. Perante aquilo que eu vos disse, o problema está no tipo de trabalho, na remuneração alta ou baixa que é associada ao trabalho, está no emprego, no desemprego ou noutra coisa qualquer deste tipo. Ou, pelo contrário, o problema disto que eu vos estive a dizer estará num ponto anterior, num ponto mais fundamental do que tudo isto,
mesmo que isto também seja importante. Dito de outro modo, de que é que os indivíduos precisam? Precisam de trabalho? Precisam de uma atividade remunerada, mesmo que esta seja rigorosamente não trabalho, mas labora? Ou precisam de direitos, de respeito, de dignidade e de recursos? Isto é só outra maneira de perguntar. Se os indivíduos precisam de uma atividade remunerada ou precisam de cidadania? Cidadania aqui entendida, não tanto quanto um conjunto de direitos específico, mas como algo que é anterior e mais fundamental a esse conjunto de direitos. Cidadania aqui entendida no sentido que é dado por Hannah Arendt. Portanto, no sentido da expressão que ela utilizava, do direito a ter direitos. O direito a ter direitos, esta expressão que Arendt usava para se referir a uma situação na qual os indivíduos são, ao mesmo tempo, protegidos e reconhecidos como iguais morais pela comunidade em que vivem. Eles são assim protegidos e reconhecidos porque eles são publicamente considerados pelo que dizem e pelo que fazem. Eles são publicamente considerados pelo seu discurso e pela sua ação, por aquilo que na Grécia clássica era a léxis, o discurso, e a praxis, a ação. Portanto, o direito a ter direitos implica que os indivíduos são considerados publicamente pelo que dizem, pelo que fazem, e não pelo que são ou é suposto serem. Seja isto sem abrigo, pobre, imigrante, refugiado, indocumentado ou outra coisa qualquer. Ou seja, o direito a ter direitos expressa-se pelo reconhecimento e pela proteção que o coletivo dá ao indivíduo. Reconhecimento que, no fundo, assume uma forma de respeito e de dignidade. E a proteção que se traduz no acesso a recursos de qualidade em quantidade suficiente. Ora, numa sociedade moderna capitalista, a cidadania é tornada dependente do contributo que o sujeito dá à sociedade. Mas, e isto é importante, este contributo só é reconhecido como válido se assumir uma forma considerada útil de acordo com as ideias dominantes nesta sociedade, que, repito, são sempre as ideias das classes dominantes. E assim, este contributo que o indivíduo dá à sociedade, dá ao coletivo, é transformado na realização de uma atividade remunerada que assume a forma de trabalho. Mas e se esta atividade for rigorosamente não uma forma de trabalho, mas uma forma de labor? O que é que acontece? Se esta atividade for rigorosamente laboral, for uma forma de labor, se ela for uma atividade desvalorizada, mal remunerada, precária, insegura, pesada, suja, então a desvalorização desta atividade leva a que também o contributo que o indivíduo dá à sociedade seja desvalorizado. Isto, por sua vez, leva a que, no melhor dos cenários, o labor, a realização de uma atividade deste tipo, só possa dar origem a uma forma incompleta de cidadania, na qual os sujeitos recebem formalmente alguns direitos, mas não recebem verdadeiramente o reconhecimento e a proteção plenas que são conferidas a um igual moral. De qualquer modo, o acesso a direitos torna-se aqui dependente deste contributo para o coletivo, assumindo ele a forma de trabalho ou assumindo a forma de labor. Ora, então, não será este o problema fundamental? Ou seja, o problema central de tudo isto que estive a descrever não é esta associação que, de algum modo, estrutura o nosso modelo de sociedade? O problema fundamental disto não é esta associação entre a possibilidade de viver uma vida boa e a atividade? É que se a resposta a isto for afirmativa, se o problema for este, for esta associação entre a possibilidade de ter uma vida boa e a atividade. Se o problema for este, e não o que acontece depois, portanto, mesmo que o que acontece depois seja importante, o facto da atividade ser melhor ou pior remunerada, ser contratualmente segura ou insegura, tudo isto é importante. Mas vem depois do problema central, talvez. Se o problema for esta associação entre a possibilidade de viver uma vida boa e a atividade, então ele só pode ser resolvido separando atividade e cidadania. Só pode ser resolvido eliminando esta associação entre o que os indivíduos fazem e os direitos que os indivíduos têm. Eliminando-a de um modo que torne estes direitos independentes do que os indivíduos fazem ou deixam de fazer. Tornando estes direitos independentes do que os indivíduos são ou deixam de ser. Hoje ficamos por aqui. Espero que esta reflexão vos seja útil. E até breve.